Oi, eu sou a Jéssica Mais e esse é o Boletim Folha. Hoje é sexta-feira, dia 15 de outubro de 2021. Governadores articulam ação no STF contra mudança no ICMS dos combustíveis. Narcotraficante com cela VIP no Paraguai pode estar por trás de chacina na fronteira com o Brasil. E indígenas dizem que crianças Yanomami foram sugadas e cuspidas por draga de garimpeiros. Governadores devem entrar com uma ação no STF para tentar barrar a proposta de lei para diminuir o valor do ICMS de combustíveis. O texto foi aprovado ontem na Câmara e é patrocinado pelo presidente da casa, Arthur Lira, do PP. Agora o projeto segue para o Senado. O objetivo dele é baratear o custo da gasolina por meio de alterações nas alíquotas do ICMS, que é um dos principais impostos estaduais. A expectativa no Senado é que a proposta consiga avançar, apesar da resistência a alterar impostos estaduais. Os senadores também não gostam de reforçar o discurso do presidente Jair Bolsonaro de que a culpa pela alta dos combustíveis é dos governadores. Apesar disso, lideranças das principais bancadas acreditam que algo precisa ser feito para impedir o aumento. O projeto prevê que o ICMS passe a ter um valor fixo. Os estados definiriam as alíquotas específicas anualmente. A taxa do imposto seria calculada com base no valor médio dos combustíveis nos últimos 2 anos. Hoje, o percentual do imposto é revisto a cada 15 dias com base numa pesquisa de preços nos postos. Com a mudança, Lira e aliados do governo afirmam que o preço da gasolina deve cair 8%. No caso do etanol, a queda seria de 7% e, no caso do diesel, de 3,7%. Os governadores pretendem argumentar no STF que não cabe ao Congresso definir regras do ICMS, e sim aos estados. Cálculos mostram que a proposta reduziria em R$24 bilhões ao ano a receita de estados e municípios. Governadores e parlamentares da oposição dizem que a medida não ataca o real problema da alta dos preços dos combustíveis, que está relacionada à desvalorização do câmbio e à alta do barril de petróleo no mercado internacional. A polícia paraguaia fez uma operação dentro da penitenciária de Pedro Juan Caballero para investigar a suspeita de que um narcotraficante paraguaio seja o mandante da chacina na fronteira com o Brasil, que deixou 4 mortos no sábado. Entre as vítimas estavam 2 estudantes brasileiras. A onda de violência na região levou as polícias do Brasil e do Paraguai a adotar operações conjuntas e montar barreiras contra a ação de grupos criminosos que atuam na fronteira dos 2 países. Durante a vistoria no presídio, a polícia encontrou Faustino Ramon Aguayo Cabanas numa cela VIP com a namorada dele, que é parente de um político da cidade. No começo, a polícia suspeitava que a chacina tivesse sido cometida a mando do PCC. Mas agora, com a investigação sobre o traficante paraguaio, outras hipóteses foram postas à mesa, como o assassinato motivado por dívidas ou uma questão passional. A cidade de Pedro Juan Caballero é lar de mais de 10 mil estudantes brasileiros que migraram para o país vizinho para estudar medicina. Os crimes instalaram uma rotina de medo entre os alunos, que dizem evitar sair de casa. A fronteira também vive uma onda de mortes praticadas por supostos justiceiros, em que as vítimas são deixadas com bilhetes justificando os crimes pela prática de roubos. Mas vários investigadores defendem que os próprios criminosos utilizam esses bilhetes para despistar a polícia em acertos de contas dos grupos criminosos. Uma criança Yanomami morreu e outra desapareceu na terça depois de terem sido levadas pela correnteza de um rio que banha a terra indígena Yanomami em Roraima. O caso foi divulgado nessa quarta pela Utucara Associação Yanomami, que recebeu informação de comunidades locais. Segundo relatos dos indígenas, as crianças de 5 e 7 anos da comunidade Makuxi Yano brincavam perto de onde funciona um garimpo ilegal. Elas estavam na parte rasa do rio quando foram sugadas e cuspidas por uma draga do garimpo, que é um equipamento que suga a terra e é usado na extração de minério. As crianças foram arrastadas pela correnteza. O corpo do menino de 5 anos foi encontrado pela comunidade ainda na quarta. A outra criança segue desaparecida. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros fazem buscas no local desde as primeiras horas de ontem. A FUNAI foi procurada, mas não respondeu até a conclusão desse boletim. A extração ilegal e predatória de minério em áreas protegidas cresceu nos últimos anos. Entre os motivos estão a recente alta no preço das commodities, as promessas de legalização dos garimpos pelo presidente Jair Bolsonaro e a fiscalização ineficiente. Com o avanço da atividade, também cresceu o número de ataques a áreas indígenas, a contaminação dos rios por mercúrio e a propagação de doenças, como a Covid-19 e a malária. As estimativas são de que cerca de 20 mil garimpeiros ilegais atuem dentro da terra indígena Yanomami. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, 2 vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. Para não perder nenhuma edição, segue o podcast no seu tocador favorito. A produção é do Vitor Lacombe e a edição de som é da Natália Silva. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!